Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação da pastora Patrícia Andrade, da Comunidade Evangélica Projeto de Deus em Anchieta. Bem-vinda, pastora Patrícia.
Boa noite, Alexandre Teixeira, meu amigo querido. Também quero dar meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite.
Que maravilha, pastora. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Nós vamos ministrar a palavra dessa noite no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 5. Essa será a leitura bíblica dessa noite.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando falamos de Saulo de Tarso, falamos de um fariseu proeminente, que teve como instrutor o Rabã Gamaliel, que era neto do Rabino Hilel, altamente influente na estrutura da fé judaica, da sinagoga, do templo. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria, e Saulo, que era seu pupilo, era um fariseu extremamente zeloso da lei judaica. Isso nos faz entender porque Saulo era tão contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. E, principalmente, em declarar que Jesus era uma fraude, porque ele não poderia ser o Redentor de Israel. A Bíblia declara em Atos 8, versículo 1, na parte A, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, porque para Saulo era um absurdo que dentro de Israel se declarasse a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, alguém que aos olhos de Saulo e de todo o restante da elite judaica era alguém que não poderia ser o Filho de Deus, porque para eles lhes faltavam muitos requisitos. Mas eu já quero começar essa palavra declarando que, ainda que algumas pessoas olhem para você e te menosprezem, o céu te reconhece, te valoriza e te escolheu para uma grande obra. Então, quando a Bíblia declara em Atos 8, versículo 1, na parte A, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, para Saulo, o que estava acontecendo em Israel era uma contaminação e era necessário que Israel fosse purificado dessa imundice que era a fé em Jesus Cristo. Quando o capítulo 9 se inicia, Saulo ainda está respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo era alguém que ameaçava, sim, mas também estava disposto a fazer pagar com a própria vida quem cresce que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. E ao receber a documentação que trazia legalidade à sua guerra santa pela extinção dessa seita nefasta em busca da purificação de Israel, porque era assim que ele pensava. Ele pensava que os adoradores dessa fraude chamada Jesus precisavam ser aniquilados. Quando ele consegue a documentação que dá a legalidade para a perseguição que ele empreende contra a igreja de Jesus, contra os discípulos de Jesus, ele se encaminha para Damasco. Se nós refletirmos, quantos de nós não ouvimos que a nossa fé é um conto da carochinha, uma historinha, uma fábula, uma ilusão, e que a Bíblia é uma grande fraude, que é um livro que foi escrito por homens e que é uma tolice fazer dela a sua regra de fé e de prática. Com certeza, muitos de nós já ouviram isso, já foram afrontados, já foram escarnecidos, foram temas de piadas e deboches de um sem número de pessoas. Mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda, toda vez que uma situação como essa vier contra você, lembre-se que isso nada mais é do que o reconhecimento do mundo espiritual das trevas, de que Romanos 8:15 é uma realidade na sua vida. Que você é filho, que você é filha de Deus. É o mundo espiritual declarando que você tem autoridade, porque você foi adotado como filho de Deus. E por isso você pode declarar: Abba, Pai, Paizinho. Aleluia. Então, quando situações como essas vêm contra nós, não é ofensa, é honra. Eu sei que na hora é difícil. Eu sei que na hora se calar, deixar passar, não se sentir ofendido é difícil. Mas lembre-se disso, não é ofensa, é honra. É um mundo espiritual reconhecendo que você é filho e filha de Deus e está tentando de todas as formas fazer você desistir da fé. E você também precisa se lembrar que quando essas pessoas fazem isso com você, entenda que elas estão sendo usadas pelo adversário de vocês, que vive ao derredor, buscando a quem possa desanimar, a quem possa tragar, a quem possa roubar a fé, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se ele puder fazer isso contra você, ele vai fazer, porque a função dele é essa: viver ao derredor, buscando a quem possa tragar. E outra coisa que eu quero que vocês percebam: você está percebendo como esse versículo de 1 Pedro 5:8, que declara que o nosso adversário vive ao derredor, bramando como um leão, porque ele não é leão, mas ele brama como. E ele, quando faz isso, está buscando a quem possa tragar. Vocês percebem que como isso, esse versículo de 1 Pedro 5:8, ele se conecta com Atos 9:1. Quem fazia Paulo respirar ameaças e mortes era Satanás. Era ele que fazia o coração de Paulo, a alma de Paulo, a mente de Paulo, a integralidade do ser de Paulo rejeitar de forma tão profunda a fé em Cristo Jesus e respirar ameaças e mortes, porque quem estava influenciando Paulo era o próprio Satanás. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra, Vocês não serão nem tragados, nem destruídos e nem paralisados na boa obra que vocês foram chamados a fazer como discípulos amados do Senhor. Não importa quantos Saulos de Tarso se levantem para tentar impedir a caminhada de vocês, em nome de Jesus, como discípulos amados, vocês vão seguir e avançar na boa obra que vocês foram chamados a fazer. Não haverá espírito de paralisia que possa impedi-los de refletir quem Jesus é. Aleluia. E aí Saulo, quando ele parte para Damasco para impedir o crescimento da obra de Deus e acabar com a tal seita nefasta, acabar com essa contaminação, acabar com essa mentira que está sendo disseminada em Israel, para tentar fazer com que a máscara, porque isso tudo é o que estava na cabeça dele, a máscara desses imundos, mentirosos, enganadores, caísse por terra. Ele parte para Damasco com tudo isso na cabeça. Mas, aleluia, no caminho, aquele que se declara em João 14:6 que ele mesmo é o caminho, aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, no caminho, encontra com Saulo. E esse encontro muda o coração de Saulo, muda sua fé, muda sua mente, muda sua vida. Esse encontro desconstruiu todas as mentiras que a religiosidade havia implantado em Saulo. Desconstruiu. E a verdade é que tem muita gente que está presa nos grilhões da religiosidade. E quando eu falo da religiosidade, eu estou falando de N tipos de religiões. Porque a religiosidade, ela aprisiona, mas Jesus é liberdade. Saulo era preso pela religiosidade, mas o encontro com o Mestre fez ele, ao ver o resplendor, cair em terra, porque quando ele caiu em terra, tudo aquilo que o prendia, toda a religiosidade que o amarrava, todo o engano do qual ele era cativo, caiu por terra em nome de Jesus, porque ele, esse encontro, desconstruiu tudo o que o afastava da verdade, para fazer com que agora uma edificação nova acontecesse dentro de Saulo e ele pudesse declarar, como ele declarou em vários versículos da Bíblia, mas aqui eu quero citar Romanos 1:1, que agora, transformado, depois do encontro com o Mestre, uma transformação que impactou e modificou a vida de Paulo para sempre. Em Romanos 1, versículo 1, ele declara que ele é Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Não foi ninguém que mudou, meu Deus. Ninguém precisou mudar o nome de Paulo. Ninguém precisou dizer para ele, agora você não é mais Saulo, agora você é Paulo. Ele passou a declarar que agora ele era Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus. E isso é um versículo, porque nas epístolas ele faz várias citações acerca do apostolado que ele recebera do Senhor através da transformação de vida que ele recebeu. Quando nós entendemos que quem faz os escarnecedores respirarem ameaças e mortes quem faz os escarnecedores desejar no fundo da sua alma tragar a nossa fé, quebrar a nossa fé. Quem faz isso é o nosso adversário. Quando nós entendemos isso, o fardo de suportar essas importunações, essas perseguições, se torna muito mais leve, porque entendemos que estamos diante de uma missão. Sim, sim. Quem te importuna é a sua missão. Quem te persegue é a sua missão. Se Jesus não abriu mão da alma e da vida de Saulo e o transformou em seu servo e apóstolo do Evangelho de Deus, porque nós que fomos alcançados por esse Evangelho, porque nós que o nosso Pai não desistiu de nós, vamos desistir de pessoas? Porque nós que fomos chamados para sermos como o nosso mestre, podemos desistir de orar, de interceder, de falar do amor de Deus para alguém? Ainda que a pessoa ouça e rejeite, ainda que a pessoa ouça e descredibilize, fale, ore, a semente está sendo plantada e a boa semente vai prosperar no devido tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O desejo do meu coração, porque o Senhor impactou meu coração com essa palavra, é que quantos Saulos estão aguardando o encontro com o Mestre no caminho, e talvez eu e você sejamos o instrumento que o céu quer usar para alcançar a vida de alguém e fazer com que essa pessoa deixe de ser um Saulo e se torne um Paulo. Então o desejo do meu coração em Cristo Jesus é que você, ao ser alcançado por essa palavra, possa entender que ela veio para encher o seu coração de ânimo e de intrepidez na pregação do Evangelho e na intercessão por almas que têm resistido ao Mestre. Sim, sim. Lembre-se que um dia você também resistiu ao Evangelho. Eu resisti ao Evangelho. Muitos da minha família resistiram ao Evangelho. Ainda tem muitos da minha família que estão resistindo ao Evangelho. Mas a verdade é que em todo tempo em que eu resisti ao Evangelho, Deus levantava pessoas para pregar esse Evangelho para mim e para interceder pela minha vida. A minha tia passou 12 anos indo para a casa do Senhor, levando a minha foto e colocando em todos os cultos sobre o altar e declarando que a minha foto estava no altar porque eu pertencia ao altar. Foram 12 anos de oração, de intercessão, e toda vez que ela estava comigo, ela dizia: Patrícia, você é tão amada do Senhor, minha filha. E depois de 12 anos, a minha tia viu o fruto do trabalho de Cristo na minha vida, através da intercessão e do evangelismo constante que ela ministrava sobre a minha vida. Então eu quero, em nome de Jesus, que por esta palavra você receba ânimo, intrepidez na pregação do Evangelho. E ainda que essas pessoas estejam resistindo ao Mestre, não se preocupe, a sua parte é pregar o Evangelho, a sua parte é orar, é interceder, ainda que eles respirem ameaças e até mortes. Porque Jesus está preparando um encontro. Aleluia! Jesus está preparando um encontro. Ele, oh aleluia, Ele é o caminho. E o caminho vai encontrar com esses resistentes no caminho. vai mudar-lhes a vida, assim como mudou a minha, assim como mudou a sua, e assim como mudou a vida de outros tantos que você conhece. Ele vai mudar-lhes a vida e fazer deles instrumentos poderosos em Deus, assim como ele fez com Saulo de Tarso, transformando-o em apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Seja indesistível em cumprir o ide do Senhor, e ele te fará ser um grande ganhador de almas, inclusive os da tua casa, porque você vai sim, em nome de Jesus, na força do Senhor, ganhar tantos quantos o Senhor permitir que você ganhe. Mas lembre-se, você pode ser missionário em Jerusalém e nos confins da terra, mas também interceda e fale do Evangelho de Jesus para os que são da sua casa, porque o Senhor vai mudar a história daqueles que estiverem ao seu lado, simplesmente porque Jesus decidiu usar você para mudar a vida de Saulos, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e se torne um evangelista indesistível para a glória de Deus. Graça e paz.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, pedir a Ti, ó Pai, que a palavra ministrada nesta noite venha alcançar pessoas, venha impactar vidas e venha fazer, Senhor, com que aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, convencer do pecado, da justiça e do juízo, aconteça no coração das pessoas que nos acompanham nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que muitos encontros com os Saulos que precisam se tornar Paulo continuem acontecendo ao redor da terra, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus. Quero também, Senhor, clamar a Ti pela vida de cada enfermo, de cada aflito e de cada enlutado que neste momento tem o seu coração, Pai, sendo sacudido por esses sentimentos. Traga, Senhor, a paz ao aflito, o consolo ao enlutado e a cura ao enfermo. E também, Pai, que portas de emprego se abram para aqueles que estão buscando por elas. Cuida, meu Senhor, da economia do Brasil. Senhor, nos arranca da crise, porque ainda que a terra esteja em crise, o céu não está em crise. Então, Senhor, abençoa, Senhor, a economia deste país, para que os Teus filhos possam juntamente ser abençoados em nome de Jesus. Meu Senhor, continua cuidando do Rio Grande do Sul, Senhor, aquele estado que foi tão, Senhor, atingido por aquelas chuvas, pelas enchentes, mas que nós sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a diretoria da Rádio 93 FM e da MK, que continuem sendo um instrumento de bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Alexandre, meu amigo, foi muito bom estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus no culto doméstico. Quero agradecer essa rica oportunidade e peço ao Senhor que cada pessoa que acompanhou a ministração da palavra de Deus nessa noite seja abençoado e impactado com essa palavra, em nome de Jesus. E também queria, amigo, já aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Quero convidar vocês a estar conosco na comunidade evangélica Projeto de Deus, igreja da qual eu faço parte, presidida pelo meu bispo Matheus Oliveira, às quartas-feiras às 19h e aos domingos às 18h30, na rua Arnaldo Murinelli, 465. Rua Arnaldo Murinelli, 465, em Anchieta. A igreja está localizada no antigo Clube Anchieta, muito conhecido. Todo mundo pode te informar como você chega lá. Se você não puder estar conosco para cultuar presencialmente, você pode assistir o nosso culto online no Instagram da nossa igreja, @projetodedeusanchieta, @projetodedeusanchieta. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Se você também quiser fazer um pedido de oração, você pode entrar no direct da igreja, colocar lá seu pedido de oração, que com certeza alguém vai anotar e vai responder você com muito carinho e vai orar por você, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Alexandre, meu amigo, graças a Deus nós podemos estar juntos nessa noite. Você sabe que você é a sua casa, mora no meu coração, uma alegria grande estar com você e com você, ouvinte querido da 93FM, a rádio que desde que eu encontrei Jesus, ganhou meu coração. Um beijo, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, graça e paz.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite, e lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.